O poder das trevas tem autoridade e permissão para agir contra a nossa vida, contra a minha vida, contra a tua vida e contra a nossa família. Eu declaro que todo mal, e ordeno pelo poder do nome de Jesus, que todo mensageiro das trevas que possa ter vindo contra nós neste momento ou antes, que veio para nos atingir de alguma forma, eu ordeno saia da nossa presença, arreda pelo poder do nome de Jesus. E se ousar desobedecer a esta ordem, venha fogo do céu e queime, atormente até que obedeça. Vá para longe e não toque em ninguém. Não vá alcançar outras pessoas, atormentar a vida delas. Em nome de Jesus. E outros que não estão, que também não venham, não se aproximem de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Saber que Deus é conosco, saber que Ele nos guarda, nos protege de todo mal. Esse é o nosso Deus. O Deus a quem nós servimos com amor, com gratidão no coração por tudo aquilo que Ele fez. Quero pedir a vocês, irmãos, que nas suas orações, orem por mim, orem pela minha família e orem também pelo meu ministério. Eu oro por você, pela sua família também, diariamente. Nas minhas orações, às vezes até mais de uma vez, eu oro por vocês. Oro pela família de vocês, para que tudo lhes vá bem. E a Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Então, é baseado nessa palavra bíblica que eu oro por vocês, sabendo que de alguma forma eu estou contribuindo para que a sua vida seja melhor. Às vezes você não percebe, às vezes você nem imagina que uma oração minha ou de alguém que está ouvindo aqui pode contribuir para um grande livramento na sua vida, para uma intervenção divina na sua vida. Isso nós só vamos saber lá na glória, na eternidade, né? Ok, dito isto, vamos então à nossa meditação. Antes quero orar pelos que estão enfermos, como a gente faz toda noite, irmão. Ouvir o programa sentindo dor, doente, não é legal. E Deus tem me dado graça para orar, principalmente por aqueles que têm sentido dores e eles têm ficado curados. Então, eu vou orar por você. Não importa se é dor ou não, se é outra coisa, vamos orar, porque não sou eu quem opera, é Deus. E Ele pode fazer todas as coisas, ok? Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez e eu apresento a vida do meu irmão que está doente agora, da minha irmã, que está enferma. Seja qual for o tipo de doença, seja de origem espiritual, seja física ou emocional, psicológica, eu peço que sobre esta vida o Senhor derrame o teu poder agora, o poder que cura, a unção que destrói todo jugo, e que essa unção, Senhor, venha sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, despedaçar o jugo que oprime a vida dele, o corpo dela, em nome de Jesus. E que todo mal, Senhor, que está sobre a vida dessa pessoa, que caia por terra agora, seja destruído, em nome de Jesus. Que a dor cesse, que a doença desapareça, em nome de Jesus. Eu te declaro curada, eu te declaro curado, e eu te digo: Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde. Amém? Ok, queridos, se a dor passou, se a doença sumiu, irmão, manda uma mensagem para mim. Eu fico muito feliz quando alguém recebe uma oração assim e manda uma mensagem: pastor, eu fui curado, pastor, eu fui curada, pastor, eu recebi a cura. Eu fico muito feliz. Ok? Também, se de alguma forma essa palavra lhe alcançar, falar ao seu coração, então manda uma mensagem para mim também. No final do programa sai o número do meu zap, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp e eu vou responder para você com muita alegria, ok? Dito isso, sigamos Irmãos, hoje eu quero continuar a ministração que eu comecei ontem. Nós ontem falamos sobre graça, sobre comunhão do homem com Deus. Nós falamos sobre pecado. E nós hoje vamos continuar falando sobre esse assunto, porque eu achei importante a gente continuar para que pudesse, aqueles que acompanharam ontem, para que a gente possa realmente concluir esta lição e ela possa também ajudar a nossa vida espiritual. Então, ontem nós vimos que Deus deseja ter comunhão com o homem. E quando Adão pecou, né, Deus providenciou, Deus se moveu na direção deles. E toda vez que o homem peca, né, por incrível que pareça, Deus poderia simplesmente largar para lá. Você quer pecar, então que enfrente as consequências. Mas a Bíblia diz que ele sabe que nós somos pó. E pó não é nada, é só pó. Então, ele vem em nosso socorro. Então, Deus deseja ter comunhão com o homem. Em Gênesis 3, 8, 9, eu li isso aqui ontem, eu estou só replicando aqui, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então veja que mesmo após o pecado, Deus é quem toma a iniciativa de procurar o homem. E em Êxodo 25:8, a Bíblia diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. No meio de quem? Do povo. Então o propósito do tabernáculo era a presença de Deus entre o povo. Era Deus presente com o seu povo. Então, para esses textos e tantos outros que nós lemos ontem, a gente vê que realmente Deus quer estar perto do homem, do ser humano. Por quê, irmão? Porque Deus nos criou para isso. É importante que a gente compreenda essas coisas simples. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para sermos bênção. Deus nos criou para ser uma bênção na presença dele, para termos comunhão com ele. O problema foi o pecado. A Bíblia diz que Deus é santo e por causa dessa santidade ele não tolera o pecado. Então quando Adão pecou, Adão automaticamente se afastou de Deus por causa do pecado. O pecado se interpôs entre Deus e o homem. Mesmo assim, Deus enviou, né, ainda vários socorros, ainda tomou várias providências para que esse homem pudesse se aproximar dele e ele do homem. E finalmente a última providência, a definitiva, o resgate final foi Jesus vindo até aqui e morrer por nós na cruz. É muito interessante que a gente tenha isso em mente, irmãos. Desculpem. Porque alguns não entendem que Jesus realmente fez a obra por completo. Nas alianças que Deus tinha com o homem, as alianças anteriores, elas eram incompletas. Por quê? Porque elas não cumpriam esse papel de resgate final, definitivo, a respeito da nossa vida e a destruição total do pecado em nossa vida. Então, quando Jesus veio, ele fez a remoção final, definitiva, do pecado, da vida daquele que crê. Do que não crê, permanece o pecado, permanece sobre ele a ira de Deus. Ok, vamos seguir então, vamos continuar observando aquilo que a Bíblia fala a respeito dessas coisas. Então, nós vimos que Deus acolhe, que Deus quer ter comunhão com o homem. Deus acolhe o pecador arrependido. Em Isaías 1:18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, veja que Deus está fazendo aqui uma proposta. Quando ele diz: venham, venham e arrazoemos, o que é arrazoemos? É você apresentar as suas razões diante de mim, os seus motivos diante de mim. E essa promessa final é maravilhosa, porque veja o que ele diz. Ele diz que, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, eles serão, se tornarão brancos como a neve. Por quê? Porque eles serão removidos. Né? E aí, tem muita gente até que prega nesse sentido de que Deus vai arrebentar com tudo. Mas veja, Isaías, ou melhor, Ezequiel 18:23, a Bíblia diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta, ou que ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva? Então, irmãos, Deus não... A gente, às vezes, deseja que alguém morra e se exploda. O ser humano, mesmo crente, tem muita gente que, às vezes, fala isso. Eu queria mesmo que ele se explodisse e morresse e fosse para o inferno, né? Mas esse é um momento de extravasamento, de alguma ira, que não deveria ser falado, né? Mas, infelizmente, às vezes a pessoa externa aquilo que está fervilhando dentro dela, né? Mas não é essa a... não é esse o querer de Deus, não é essa a intenção de Deus para com o perverso. Nós vimos aqui ontem, eu falei sobre isso também, que, irmão, Deus, nós não podemos, só porque hoje nós vivemos uma vida, procuramos viver uma vida de santidade, nós não podemos nem devemos ficar acusando, apontando o dedo para outras pessoas que fazem hoje as mesmas coisas que nós fizemos ontem. Então, isso se chama, o Senhor já me mostrou muito sobre isso, já me chamou a minha atenção, porque eu estava fazendo isso, né? Eu estava acusando alguém, reprovando alguém por cometer algo que eu já cometi no passado. Então, irmãos, por que que eu cometi aquelas coisas no passado? Porque, para mim, aquilo era uma coisa tranquila. Hoje eu olho para trás, confesso a vocês que eu fico envergonhado de coisas que eu fiz no meu passado. Digo mesmo, não tenho vergonha de dizer que eu fiz coisas que me dão vergonha. Agora, como é que eu fiz essas coisas? Jesus me justificou, Jesus me purificou de todas elas, Jesus me perdoou, e hoje eu vou apontar o dedo para quem está fazendo do mesmo, para quem está na mesma situação em que eu estava antes e que está fazendo a mesma coisa que eu fazia. Isso não é correto. Verdade? Um dia o Senhor me botou no canto a respeito disso. Sabe, eu estava orando de madrugada e de repente o Espírito Santo começou a trazer essas coisas na minha mente. Porque no meu ambiente de trabalho eu tinha uma pessoa que não conhece a Deus, estava praticando determinadas coisas que eu também já tinha feito no passado. E eu falei para o diretor, disse: olha, essa pessoa tem que ser realmente condenada, né? Ela Isso que ela fez é algo muito grave. Não pode ficar assim impune. Ela tem que sentir o peso do que ela fez. Isso foi de tarde. Foi durante o dia. Quando eu vim para casa, dormi. Na manhã seguinte, eu me levantei na madrugadinha para orar. E o Espírito Santo veio sobre mim. Que negócio é aquele? Né? Você está condenando alguém que está fazendo ou que fez a mesma coisa que você fez. Que negócio é esse? Que moral que você tem? Irmãos, eu, como dizem no popular, literalmente caí do cavalo. Eu fiquei muito envergonhado diante de Deus. E então eu retirei o meu time de campo. E a partir dali, irmãos, eu tenho muito cuidado. Eu tenho muito cuidado de apontar o dedo para alguém ou de ficar falando de alguém coisa a respeito de erros e culpas de outras pessoas. Porque essa puxada de orelha do Espírito Santo foi muito forte. Foi uma experiência, assim, que eu confesso que não gostaria de passar de novo. Porque eu fiquei procurando chão, não tinha. Procurando um lugar para enfiar a cara e não tinha. Eu fiquei muito envergonhado diante do Espírito Santo. Isso é que a maioria das pessoas mais faz, né? A maioria faz dessa forma. E não é isso que Deus quer. Deus, olha como é que Deus trata, irmãos. Deus não tem prazer na morte do perverso. Ele quer que essa pessoa se converta dos seus maus caminhos e viva. Viva, não é no sentido de viver a vida aqui, mas viva a vida eterna. Que ela possa ir para o céu. Que o sacrifício que Jesus fez por ela na cruz do Calvário tenha plena validade na vida dela. Irmãos, essa validade que eu estou falando aqui, é importante a gente entender que essa validade, o sacrifício de Jesus, ele tanto vale para acusar quanto para libertar a pessoa. Porque aqueles que receberam a Jesus, que creram na mensagem da cruz, que o aceitaram como seu legítimo e suficiente Salvador e Senhor, para esses vem a lei do perdão. Mas para aqueles que recusaram esse amor, que não quiseram saber do Senhor, para esses vem a lei da condenação. E eles serão condenados também por terem recusado o amor, a graça e o perdão que Deus estava oferecendo para eles lá na cruz do Calvário. Isso é muito grave, irmãos, isso é muito preocupante. Eu quero, irmãos, compartilhar com vocês. Eu sei que este programa é meio diferente dos outros e, na verdade, eu abro muito meu coração para vocês, mas, assim, eu fico pensando nas pessoas que vão para o inferno, sabe? Eu me preocupo com isso. Porque, irmão, depois que entra lá, não sai mais, não tem mais jeito. E ali é um lugar de tormento. No capítulo 16 de Lucas, o Senhor Jesus fala sobre a história do Lázaro, do rico e do Lázaro, né? E o rico diz assim: o pai Abraão manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e traga aqui para refrescar a minha língua. Olha o que o cara estava desejando, irmão. Ele não estava desejando nem um copo d'água, ele estava desejando que Lázaro molhasse a ponta do dedo e fosse lá passar na língua dele. Olha a sede que esse homem estava sentindo. Olha o sofrimento, ele fala que neste tormento ele estava sendo atormentado. E a Bíblia fala que depois da condenação o tormento será para sempre, irmãos. Eu falo isso, neste momento eu estou me arrepiando. Porque as pessoas não estão entendendo, irmãos, as pessoas estão cegas, elas não estão percebendo o perigo que estão correndo, elas não estão percebendo, e mesmo crentes ou cristãos nominais que vão à igreja, mas não tiveram um novo nascimento, não se converteram de fato, mudaram de religião, adotaram a igreja, mas no coração não se converteram. Irmãos, isso é grave, isso é preocupante, porque depois que a pessoa morre, eu tenho dito aqui, não, isso aqui não é um levante contra os irmãos católicos, não é isso, mas depois que morre, não adianta, também os espíritas, né? Não adianta acender vela, não adianta nada disso, irmãos, isso não funciona. Não funciona, a Bíblia não dá amparo para essas coisas. Por favor, me entendam. Vão para as Escrituras, leiam a Bíblia. Veja o que Jesus fala. O poder de decisão está na tua língua. Está na tua boca. Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, verso 8 em diante. Ele fala sobre isso. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e essa é a palavra da fé que pregamos, que se com a tua boca confessares a Jesus, se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí eles perguntam para Pedro, lá no dia do Pentecoste, irmão, o que é que nós devemos fazer? E Pedro diz, arrependam-se. Arrependam-se. Irmãos, é sério. É sério, meus irmãos. É muito sério. Depois que a pessoa morre, não tem mais jeito. Ela vai para o inferno se não tivesse arrependido, se não tivesse sido lavada e regenerada no sangue do Cordeiro de Deus. Não tem mais jeito. Pelo menos é o que a Bíblia diz. E você quer saber de uma coisa? Eu, pessoalmente, gostaria que tivesse. Eu fui formado na... Os meus passos iniciais na religião foi na Igreja Católica. E lá a gente aprendeu que tinha o purgatório. Irmãos, eu queria tanto que tivesse o purgatório, sabe? Porque as pessoas iam passar por aquele momento de purgação e depois iriam para um lugar bom, passar a eternidade num lugar bom, mas a Bíblia não dá guarida, não dá acolhimento para esse tipo de informação, não tem na Bíblia. A Bíblia fala de céu e de inferno, fala de um novo céu, uma nova terra, e fala do lago de fogo, onde o inferno vai ser jogado, que é um lugar pior do que no inferno. E junto com o inferno, todas as pessoas que seguiram, que escolheram andar sem Deus. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Eu fico triste com isso. Porque de lá depois não tem mais jeito. Sofrimento eterno. Eu procuro andar aqui com muito cuidado, irmãos, sabe? Com temor no meu coração. Eu sei que o nosso coração é duro. Eu sei que o nosso coração é difícil para Deus trabalhar. Mas nós temos que nos esforçar, nós temos que nos esforçar mesmo para que esse coração endurecido pela vida seja amolecido pelo poder da palavra e do Espírito Santo em nós. Que os nossos olhos que não enxergam no mundo espiritual se abram para enxergar o propósito de Deus na nossa vida. Que os nossos ouvidos, irmãos, possam ouvir a voz do Senhor. Que o nosso coração possa se abrir para entender as coisas de Deus, entender a palavra de Deus. Que a nossa mente também seja iluminada para entender, para apreender melhor a palavra de Deus. Nós temos que olhar para isso com muita atenção. tem muita gente brincando e é sério, sério demais. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Abra os seus olhos, peça a ajuda do Senhor. E você diz, pastor, e se eu quiser nesta noite, então é aqui e agora. Entregue a sua vida a Jesus. Diga assim para ele, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora. E eu abro meu coração para ti. E eu te recebo, eu te convido para entrar na minha vida como meu único e suficiente Salvador e meu Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e faça de mim uma nova criatura para a glória do teu nome santo. Amém. Procure uma igreja, irmãos, onde a Bíblia é ensinada e vá viver para Cristo. Vá viver para Jesus. Se quiser congregar conosco, anota o meu número, vai já sair aí. Manda uma mensagem para mim que eu te dou as coordenadas. Grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça.
18 horas e 33 minutos.
Garçom, aqui nessa mesa de bar. Você já cansou de escutar centenas de casos de amor? Muita coisa. Garçom, no bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração.
Covardia, covardia.
E pra matar a tristeza é só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no som, me deite no chão. Do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro te esquecer. O meu lado está vazio, você quanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais.
Assim, ó.
Enquanto eu estava nos braços de uma mulher.
Perfeito, quem quer demais que as cantas de um.
Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer. Fui envolvido por uma louca paixão. Aquela que tanto me amava, não dei atenção. Uma carta alguém jogou no meu quintal. Minha mulher achou, e isso foi o meu mal.
Deu ruim, deu ruim.
Alguém
essa maldade. Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade. A mulher que dizia me amar me abandonou, foi embora pra longe, nunca mais voltou. E o mundo pra mim já desmoronou. Aquela que era minha esposa encontrou o que quis, ao lado de outro é muito feliz. E eu estou pagando por tudo que fiz. E eu estou pagando por tudo que fiz.
Salud, salud, salud. Não beba sem brindar, não, que dá azar, viu?
Verdade. Lembro com muita saudade daquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho. A gente é mesmo, é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados. Você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 curvas. Eu era a raposa e você as uvas. E eu querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza. Depois do baile na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 curvas. Eu era a raposa, você as uvas. E eu querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza. Depois do baile na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar.
Um segredo que guardei no coração. Quantas noites não dormi com vontade de te amar, o meu corpo inteiro ardendo de paixão. Dos amores que provei, não senti, não encontrei a beleza do seu jeito de me conquistar. Com você foi tão bonito e agora eu acredito que nascemos um pro outro. Nossa história vai ficar. Nossa história vai ficar. Perdido sem você foi tempestade. Do seu jeito de me conquistar. Com você foi tão bonito e agora eu acredito que nascemos um pro outro. Nossa história vai ficar. Nossa história vai ficar. Perdido sem você foi tempestade.
18:41.
Fácil. baixinho, segura baixinho pra ficar bonito. Bora assim, ó.
Há uma estação aonde o trem
tá lindo.
Eu vou na contramão te esperando pra
horas e 47 minutos.
As ondas da Difusora Criana navegam na internet. Acesse www.agenciadenoticias.ac.gov.br, clique Difusora M e ouça as notícias do Acre.
Toda vez que eu te vejo, eu te quero e te desejo, não dá pra disfarçar. Eu preciso dar um jeito dessa paixão guardada dentro do meu peito. Tenho amor demais pra dar.
Levanta a mãozinha, tá comigo assim.
O que tem que ser, assim será. Vai acontecer sem esperar. Você não.
Você tem que voltar. Que saudade do beijo gostoso, daqueles momentos.
Era bom.
Onde tudo era só sentimentos, delírio de amor. Nossas leis é relaxar, deixar rolar e aproveitar.
Dá pra mim aí, vai!
Quem sai batendo a porta sempre quer voltar. Quem briga sem motivo não quer separar. Eu sei que é complicado a gente se entender, mas é o nosso jeito, o que é que eu vou fazer?
Quem tem paixão no corpo não tem pra ninguém. Aquele amor gostoso é feito.
Só esse tão mais.
na praia, a gente fica com vontade de amar. O vento ousado na saia revela o desejo guardado, olhar. Embaixo a noite de lua, a gente fica na maré da paixão. E quando a pele está no ar, a gente descobre que a vida é um tesão.
Sou Ivan de Carvalho, quero convidar vocês para de segunda a quinta-feira se ligar na nossa Difusora Criana com o programa Forró Cidade Sertão, sempre a partir das 19 horas, com a transmissão em ondas médias e tropicais e também pelas rádios do Nordeste. Sou Ivan de Carvalho, nosso encontro está marcado de segunda a quinta-feira aqui na Difusora Criana a partir das 7 da noite.
104,5 104,5 FM.
A Difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Creana.
Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz.
59 minutos.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Cidade Sertão. Apresentação Ivan de Carvalho, falando do jeito que você entende.
Chegando para você no nosso programa Forró Cidade Sertão desta terça-feira, hoje, terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Onde foi o dia do radialista, né? É, o locutor radialista, todo mundo, né? A você que tá ligadinho com a gente pela nossa difusora de feijão, você também ligado com a gente pela nossa rádio, Aldeia FM lá de Chapuri, conectado pela BrasilSat e Souza na Paraíba, frequência modulada, e também pelo sistema satélite. Você que está ligado com a gente, conectado também pela Rádio Talismã Web. Sou Ivan de Carvalho na apresentação do programa Forró Cidade Sertão, produção, animação e esculhambação. E a direção geral de Jefferson Dourado, auditiva Francinei Dias, departamento de jornalismo, Damião Viana, setor técnico comandado pelo Cabeça Branco, Rubem Matavares e equipe, né? O nosso amigo Francinildo Pereira e também o Zé Luiz. Lá no transmissor está sendo comandado aí pelo Zé Costa, Tauaxon, Tau Francisco das Neves e também o Gilson. A você ligado com a gente, o nosso boa noite, boa noite, boa noite, seja bem-vindo à nossa programação. Festa já começou, macho véi, e vai até as 21 horas, horário Acre, 23 horas, horário Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A diferença do fuso horário é grande, né? As Rondônia, Manaus e também nas outras cidades aqui da região norte, é só uma horita de diferença. Cabeção, cabecinha, você ligado com a gente, muito obrigado pela sua sintonia na área periférica da cidade, no sítio das fazendas, nos gamais, aonde você estiver com a gente, nosso obrigado, mas obrigado mesmo pela sua sintonia do primeiro e segundo distrito e todas as regionais da nossa capital acreana, o nosso boa noite. Vamos que vamos, para você que está na nossa sintonia, o nosso abraço, você ligado com a gente na Cadeia Velha, pessoal também na 6 de agosto, a turma aí da Regional da Vila Acre, Estrada de Sena, Estrada de Porto Acre, Boca do Acre, Sena do Guiomar, Sena Madureira, daqui na 364, de lá para cá, daqui para lá, todo mundo ligado com a gente, o nosso boa noite, você tá ligado com nós, tá? Então manda seu zap zap aí pelo 68 984 21 875, esse é o zap zap aqui do programa Força Cidade Sertão, 68 984 21 875, para você que está ligado com a gente, o nosso boa noite.
19 horas e 4 minutos.
Então vamos tocar sanfoneiro, sai a rodada com Luan Estilizado, Zezo Potiguar e tudo mais.
De amor não se acaba assim e desfumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira, o amor deixa marca e não dá pra apagar, meu xaropim.
Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora, nem o que fazer. Eu não me encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo.
Pode uma coisa, fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar, pode uma coisa, fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar.